No início da nossa parashá, depois do psukim, Behalotcha et anerot, Amul pnei amnorá yairu shivat anerot, que você, Aaron, tem que acender as velas da menorá direcionada ao centro da menorá. E aí está escrito, Vayasken Aaron, Aaron ele assim fez, Amul pnei amnorá helanorotera, acendeu as velas em direção ao centro da menorá. Então está escrito no pasuk, essa é a maneira que foi feita a menorá, miksha zahav, uma única peça de ouro, ad yerechat pircha, até o pé e até a flor, miksha hi, foi uma peça só, da mesma forma que Hashem mostrou para Moshe, assim ele fez a menorá. E é conhecida a pergunta dos comentaristas. Os primeiros versículos da parashá estão falando a princípio, na ordem de Aaron, como precisa ser o acendimento da menorá, que tem que ser todas as sete velas direcionadas ao centro da menorá. Mas, sobre a maneira como tem que ser feita a menorá, que já foi dito muito antes, na Parashat Trumá. Então, se for assim, qual é a ligação do Pasuk? Mesema se a menorá, que é essa maneira que foi feita a menorá, para a nossa Parashá. E já que essa pergunta é despertada quando nós estudamos da forma simples do pasuk, da forma literal, então não está entendido por que Rashi ele não está ocupando-se em responder essa pergunta. O Ramban Nachmanides ele explica que o motivo do pasuk Vezem Asa Menorá, que está escrito aqui, para nos indicar que em todas as gerações, quando se fazer uma menorá, tem que ser de uma única peça de ouro, que isso é uma condição sine qua non. Mas ainda não dá para entender conforme a explicação do Rashi. Também essa lei, que a maneira que deve ser feita a menorá numa única peça de ouro, que isso é uma condição sine qua non para todas as gerações, a princípio não precisava ser escrito aqui. Isso teria que ser escrito nas porções anteriores, na Parshá de Trumá ou na Parshá de Temó. O Ora Haim ele explica que o Pasuk vem excluir uma explicação errada dos Pesukim anteriores. Quando nós falamos a ordem de Behalotcha et anerot, de acender, elevar as velas, não quer dizer que a explicação disso é que as velas é um recipiente para o óleo, que elas não vão estar fixas nos braços da menorá, mas costumava tirar elas e depois colocar e elevá-las sobre a menorá, colocar em cima da menorá, que é chamado Behalotcha, elevá-las sobre os braços da menorá. Aqui poderemos chegar à conclusão em relação a todas as outras partes da menorá, que depois que ela foi feita, não tem uma obrigação que ela faça parte de uma única peça de ouro. E isso que está escrito, que ela tem que ser feita uma peça somente no início, quando ela foi fabricada. Mas depois, cada um pode fazer como quiser. Por isso, o Pasuk acrescenta, essa maneira tem que ser feita a menorá de uma única peça de ouro. Ou seja, que essa lei de ser feita de uma única peça é mesmo posteriormente. Mas não podemos explicar isso aqui conforme a explicação de Rashi. Que mesmo que Rashi também concorda, conforme a sua explicação na Torá, que as velas, ou seja, os recipientes não eram parte da menorá, então, automaticamente podemos dizer que cada vez eles tiraram esses recipientes e levaram ele em cima dos braços da menorá. No entanto, além da dificuldade disso, conforme a explicação simples do Pasuk, que disso que as velas, elas separadas, e cada dia eles tinham que montar ela e levar ela sobre a menorá, podemos chegar à conclusão que assim também em relação a todas as outras partes da menorá. Já que na hora da ordem sobre a menorá, em Parashat Trumá, está claro que toda a menorá tinha que ser uma peça só, além das velas. Mas, conforme a explicação do Pasuk, Behalotcha, Rashi explica claramente que por que é chamado Behalotcha, que tem que levar, não é que levar o recipiente sobre os braços, mas já que as chamas, ela sobe por si só, na hora que acende as velas, então precisa, por isso ele usa a linguagem na hora do acendimento dela, que precisa acender até que a chama sobe por si só, por isso ele usa a linguagem Behalotcha. Então nós vemos claramente que Rashi não opina que a explicação da palavra Behalutcha et Hanerot, quando você vai elevar as velas, está se tratando sobre a montagem e elevação das velas sobre os braços da menorá. Porque se fosse assim, não tem fonte na sua explicação para isso. O Pasuk literalmente está falando sobre as chamas que tem que se elevar. As chamas têm que subir só. E onde está lembrado sobre as velas aqui. Então, sobre isso, não podemos dar explicação do Rahaim. Então, sobre aqui a pergunta, por que está escrito esse Pasuk? Que essa maneira que foi feita a menorá, que era uma peça só. Também precisamos entender qual é o acréscimo da Parashá Be'alotcha et Hanerot, que tem que acender as velas ao encontro do centro da menorá, as sete velas. Essa ordem já foi dita em Parashá Trumá, que está escrito que tem que fazer as velas, sete velas da menorá, e tem que elevar elas, e tem que todas elas ser acesas em direção ao seu centro. E mais ainda, já que a maneira que eram feitas a menorá, as velas, era de uma forma que eles tinham, que eram direcionados à vela central, conforme a explicação do Rashi em Parashá Trumá, que está escrito Veheir al Eiver Paneah, que ia iluminar em direção ao centro, que ele falou que ele fez a sobressalência por onde que se colocavam os pavios das seis velas, que estavam em cima dos sete braços e das laterais, todas elas dirigidas para o centro, para que as velas, quando ele vai acender, vão ter que ser acesas em direção ao centro. Então, daqui todas as chamas de todos os lados da menorá vão ser direcionado ao braço central, que é a própria menorá. Então, como é adequado a ordem de se acender as velas de uma forma tal que elas devem ser direcionadas à vela central, se não existe outra forma de fazer, assim que ela foi feita automaticamente, que as velas de todos os braços elas tinham que ser feitas desde o início dessa forma, que assim nós fomos ordenados no momento que a Deus ordenou a fabricação da menorá. Então temos que dizer que Rashi ele já elucidou essa resposta sobre essa pergunta anteriormente, sobre as palavras Yair Ushivat Anerot, que vão iluminar as sete velas. Rashi explica, se as seis velas que estão sobre os seis braços, que são três do lado leste, elas vão estar direcionadas ao lado central. Os pavios delas têm que ser direcionados ao lado central. Assim também os três do lado oeste, a ponta dos pavios tem que ir direcionado ao lado central. Do fato que o Rashi, ele muda a linguagem dele na nossa Parashá, e ele fala que os pavios, ou a ponta dos pavios, não conforme a explicação dele na Parashá Trumá, que as seis velas têm que ser direcionadas, daqui nós entendemos que aqui nós temos uma ordem específica para Aaron. Além do fato que a saliência das seis velas, o recipiente, aonde ele vai colocar o azeite e o pavio, tem que ser dirigido para o braço central, Aaron ele precisa também desviar os pavios, os próprios pavios, que eles vão ser direcionados em direção ao centro, que dessa forma vai ser possível que as sete velas vão estar iluminadas para o centro. Mas conforme isso, precisamos entender a linguagem do Pasuk da nossa Parashá, que está escrito Elmul Pnei HaMenorá Yair Ushivat HaNerot, que em direção ao centro da menorá vão iluminar as sete velas. Já que aqui está acrescentando uma ordem na maneira que tem que ser o acendimento de Aaron, então deveria estar escrito claramente na linguagem de ordem para Aaron: você vai iluminar as sete velas, e não que elas vão iluminar por si só para o centro. E a explicação para isso, antecipando. Nas parshiot que falam da menorá, nós encontramos uma discussão entre Rashi e o Ramban, Nachmanides. Número 1, na parshá Temor, onde está escrito a ordem, vão trazer para Moshe Rabbeinu o azeite puro e límpido, que ele é espremido para a luminária, para lealot nertamid, para acender a chama constante, fora do parochet, fora da cortina do testemunho no Oel Moed, lá que é no edifício do santuário, e Aaron vai arrumar essas velas. Então Rashi explica que essa é a parashá da ordem das velas. A parashá e a Tatetzaveh só foi lembrado porque lá está falando na ordem do trabalho da construção do Mishkan, para mostrar qual vai ser a necessidade da menorá, mas a obrigação da menorá ser acesa, nós aprendemos em Parashá Temor. Já o Ramban, na Parashá Temor, ele discute com Rashi. Ele fala que a necessidade dessa parashá, em uma parashá temor, falar sobre as velas em relação ao acendimento da menorá. Porque lá na parashá de Tzavé, que está escrito apenas que Aaron e seus filhos vão acender as velas, e lá não está dizendo que é sobre a menorá, quer dizer, tanto sobre a menorá, tanto sem menorá. Se a menorá vai ser quebrada, vai perder, e vão acender as velas sem menorá. Mas agora ele fala claramente, ala menorá teurá, que só pode acender as velas sobre a menorá pura, ou seja, que eles só podem acender as velas sobre a menorá pura. Ou seja, conforme Rashi, Parashá Temor, lá é a ordem da Parashá na mitzvah do acendimento das velas. E conforme o Ramban, isso é uma continuação e um detalhe da mitzvah do acendimento das velas que já encontramos em Parashá Tetzavé, que o acendimento precisa ser justamente sobre a menorá. E número 2, no início da Parashá, Rashi explica por que está escrito Parashá da menorá próximo da Parashá da oferenda da inauguração dos Nesim, dos líderes da tribo. Porque quando Aaron ele viu a inauguração do Mishkan, que foi feita pelos líderes de outras tribos e não da dele, então Hashem falou para ele, não fique jadeado, porque a sua missão é maior que a missão deles, que você vai acender e limpar as velas. O Ramban, Nachmanides, ele pergunta sobre a explicação de Rashi, e ele explica de forma diferente. Da mesma forma que está escrito em Parashá Temor, ele vem acrescentar sobre o que foi dito no Parashá Tetzavé, que o acendimento precisa ser sobre a menorá exclusivamente. Exatamente, ele fala que exemplo disso acontece também na nossa Parashá. Aqui, quando ele terminou de lembrar a edificação do Mishkan, ele terminou também todas as leis da Neró, das velas, e ele ordenou que elas têm que ser 7 velas, todas elas acesas para todas as gerações em direção da face do centro da menorá. Quando ele lembrou sobre a menorá anteriormente, que não pode acender as velas sem uma menorá, e também sem que todas as velas vão iluminar em direção da vela central, e assim também todas as gerações. E por isso ele não lembrou aqui que tem que ser feito no El Moed, ou seja, no santuário do deserto, para nos ensinar que mesmo no templo tem essas leis. Daquilo que foi dito, nós entendemos que o ponto central entre a discussão entre Rashi e Ramban é, conforme Rashi, existem 3 parshiot diferentes em relação à menorá. A ordem no início de Parashá Tetzavé é apenas parte da ordem da maneira como tem que ser edificado o Mishkan, ou seja, a continuação de Parashá Trumah. Em Parashá Temor é a parashá onde eu tenho a ordem de acendimento das velas. Na nossa parashá, Be'alotcha et Hanerot, é a parashá da menorá, todas as leis da menorá, e não a parashá das nerot, do acendimento das velas, como foi em Parashá Temor. No entanto, o Ramban, ele fala que Parashá Tetzavé é a parashá da mitzvah de acendimento das velas. E as ordens de Parashá Temor e da nossa parashá, todas elas são detalhes e complemento das leis de como tem que ser acendido as velas. Ou seja, que precisa ser justamente sobre a menorá e que as velas têm que iluminar para o braço central. Conforme foi dito até agora, nós entendemos que existe uma diferença entre Rashi e Ramban, como podemos explicar o pasuk, Vezé masé menorá mikshá, essa maneira que é feita a menorá de uma única peça. Conforme o Ramban, já que todo o conceito dessa parashá, Be'alotcha et Hanerot, que tem que ser aceso em direção do centro da menorá, é uma continuação para as leis das velas, do acendimento das velas, como que acende a menorá. Então esse término que fala para nós que assim como tem que ser feita a menorá de uma única peça de ouro, é um detalhe e um complemento das leis das velas, para que você possa cumprir a mitzvah de acendimento das velas. Da mesma forma que o acendimento precisa ser feito sobre uma menorá justamente, e não sem menorá, assim também o acendimento tem que ser feito sobre uma menorá que é feito de uma única peça de ouro. Caso contrário, isso impede que o acendimento das velas seja feito de uma forma correta. Mas, conforme a explicação de Rashi, que chama essa nossa parashá, parashá da menorá, as leis da menorá, conforme dito anteriormente, sai que o principal da nossa parashá não é o acendimento das velas, mas a maneira que tem que ser feita a menorá, que está escrito no pasuk, Vezé masé menorá mikshá, essa maneira que era feita a menorá, que é uma peça de ouro. Mas precisamos entender, afinal de contas, a parashá está falando principalmente não sobre a menorá propriamente dita, mas sobre a mitzvah do acendimento da menorá, que elas têm que ser acesas em direção ao centro da menorá, aos 7 prazos. Daqui nós entendemos que também o assunto que tem que ser aceso em direção ao centro da menorá, isso é tão importante não apenas para cumprir a mitzvah do acendimento das velas, mas para o próprio assunto da menorá. E a explicação para isso é o seguinte.
Nos psukim de Parashat Trumah,
que falam sobre a fabricação da menorá, está escrito: Viasita menorá zahav tahor, miksha teasé ha menorá. Você vai fazer uma menorá de ouro puro, uma peça só vai ser feita a menorá, tanto o pé, tanto os braços, tanto os gavim, que eles são na verdade a forma de copinhos, tanto os kafturim, que são os globos, e tanto as flores, todas eles vão fazer parte desse mikshá, desse pedaço de ouro. Depois disso, está escrito no pasuk, e seis braços vão sair dos dois lados. Três braços da menorá vai sair de um lado e três braços da menorá vai sair de outro lado. Ou seja, entendemos daqui que mesmo que toda a menorá era um só pedaço de ouro, mas existe uma diferença entre o braço central, que era o próprio corpo da menorá, e os demais seis braços. No próprio corpo da menorá não era visto nenhuma parte separada. Dava para ver claramente que era um único utensílio, uma única peça. Mas era diferente assim nos demais seis braços, que mesmo que eles foram feitos da mesma peça de ouro, mas depois que foi feita a menorá, não era reconhecido claramente como que eles fizeram essa parte da menorá, se isso fazia parte do próprio menorá ou não. Mas na hora que Aaron Kohen, ele que cumpriu a ordem de acender as velas, elevar as chamas das velas em direção ao centro da menorá, que as sete velas estavam iluminando em direção ao centro, daqui nós vimos que todos os seis braços eles estavam iluminados em direção ao braço central, em direção à vela central. Então dava para reconhecer não somente era uma única menorá, mas como todas as outras velas eram uma parte e um detalhe secundário do próprio corpo da menorá, que era a vela central. Aqui nós entendemos que mesmo que na prática a ordem era em relação ao ato do acendimento de Aaron, a maneira como Aaron ele tinha que colocar os pavios, e não um ato que está ligado no feitio da menorá, ou seja, a maneira que ela foi fabricada, a boca e a saliência dos utensílios, das nerot, mas aqui nós entendemos também que todo o contexto e todo o assunto da menorá está ligado, os seis braços estão ligados com a própria menorá. E por isso não está escrito no pasuk a linguagem que você, Tair Shiva Nerot, você vai iluminar as sete velas. Uma linguagem de ordem para Aaron, mas Yair Shiva Nerot, as velas vão ser iluminadas em direção ao centro. Daqui nós entendemos que o contexto da ordem de Amul Pnei Menorá, que tem que ser aceso em direção à parte central, não é uma lei em relação ao ato do acendimento da menorá, do ato de Aaron como sendo o homem responsável para isso, mas sobre o objeto da menorá. E para expressar claramente esse assunto, como que é aceso em direção ao centro da menorá, isso faz parte da paraxá da menorá e não da paraxá da mitzvá das nerot. O pasuk acrescenta aqui mais um detalhe: Vezé maasé a menorá. Essa foi a maneira que foi feita a menorá, miksha zahav, uma única peça de ouro, até o pé e até a flor, era uma peça só. E mais do que isso, o pasuk aqui está detalhando separadamente todas as partes da menorá, que é o corpo da menorá, os braços da menorá, os copos, que são gvim, que formas de copos da menorá, os globos e as flores, como na Parashat Trumá. Mas, de uma forma geral, ele fala menorá até a sua flor, que isso inclui todos os detalhes. Temos que dizer que esse é o detalhe da linguagem de Rashi, gufash la menorá, o corpo da menorá toda e tudo que está prendido nela. Porque o principal aqui não é o próprio fato que toda ela é uma peça de ouro, de uma forma que ela é feita de uma forma como está escrito em Parashat Trumá, mas como cada parte do corpo da menorá, tudo era pendurado e dependia dela. Mas a princípio podemos perguntar, na sua explicação inicial da Parashá, Rashi, ele conclui que pelo fato que Aaron ficou chateado quando ele não participou da inauguração do santuário, nem ele, nem sua tribo, então Deus consolou ele, você faz um trabalho bem melhor, que você vai acender, vai limpar as velas diariamente. Ou seja, que o principal contexto da nossa Parashá é o fato que Aaron vai acender e vai limpar as velas. Como isso coaduna com a explicação que foi dito, que o contexto da Parashá não é o próprio fato do acendimento da vela e da limpeza dos utensílios, mas a Parashá da própria menorá, que está ligado com o próprio corpo da menorá. Mas a explicação disso é o seguinte: já foi dito uma vez, em detalhes, que a palavra que Hashem falou para Aaron, que a tua missão é maior do que a deles, que você vai acender e vai limpar a menorá, a intenção não é o acendimento das velas que Aaron fazia por si só, que era mais importante que a inauguração do Mizbeach, que era feito pelos líderes. Mas a intenção é que isso que você acende e limpa as velas é um detalhe na própria inauguração da menorá. Em todos os 12 dias que os líderes traziam as suas oferendas para a inauguração do Mizbeach, do altar, em todos esses 12 dias, Aaron ele acendia e ele limpava as velas, que isso aqui faz parte da inauguração da menorá. E a missão dele é maior do que a missão deles em vários detalhes, como foi explicado naquele momento. O principal contexto da inauguração é não só o próprio trabalho que eles fizeram no Beit HaMikdash, ou seja, a oferenda e o acendimento das pessoas, mas o fato que isso foi feito através do ato da santidade do objeto, da menorá, que isso possibilita que o trabalho possa ser continuado, o acendimento e a limpeza da menorá da forma mais completa. A explicação de tudo isso de uma forma mais profunda, conforme a Hassidut. A alma é chamada de uma vela, como está escrito, Ner Hashem Nishmat Adam, ou seja, a vela de Hashem é a alma do homem. E todas as almas do povo de Israel, de uma forma geral, são chamadas de menorá. A menorá tem 7 velas, 7 braços, que são 7 níveis no serviço de Hashem. Aqui nós temos 2 assuntos. Como que as almas do povo de Israel, como elas são pela sua raiz, que todas elas são, de uma forma, gêmeas, almas gêmeas, e um pai para todos nós. Elas todas se encontram de uma forma que estão todas englobadas uma com a outra e unificadas uma com a outra. De tal forma que todo o povo de Israel são chamados uma única coisa. Depois disso, depois que cada Neshama é transmitida da sua raiz, então cada Yehudi passa a ser uma existência per si, separado do segundo, diferenciado do segundo. Em cada um se encontra suas vantagens particulares de acordo com a sua missão aqui embaixo, que cada um foi criado para servir o meu Criador. E esses são os 2 assuntos da menorá. Vezé, Maseh, menorá. Essa foi a fabricação da menorá. Mikshá, Zahav, uma única peça de ouro, de tá até o pé, até a flor, é uma única peça. Isso demonstra a união de todo o povo de Israel, como eles se encontram na sua raiz. Mikshá, Achad, uma única peça de ouro puro. Eles se encontram numa unificação total, sem diferenciar-se os níveis de um ao outro. Depois disso, a alma, o povo de Israel se divide em 7 braços separados, que são 7 formas de servir Hashem. E isso que está escrito no Pasuk, como que deve ser feito o fato de Behalotcha et Hanerot, elevar as velas, quando cada vela de Hashem é a alma de cada pessoa, faz o seu trabalho particular. E isso precisa ser de uma forma que Almul Pnei Amenorah Yairu Shebat Hanerot, que todas as 7 velas têm que ser direcionadas ao centro, à face da menorá, que vai ser reconhecida claramente como todos os trabalhos particulares de cada um, não é algo independente, mas todos eles são unificados. Em cada um é reconhecido como principal assunto do trabalho dele particular, é o ponto geral que foi criado para servir o meu Criador, que se ilumina de uma forma igual em cada um na sua forma de servir a Deus. E nesse próprio assunto, nós temos 2 formas de explicar. Primeira coisa, que está escrito, Vezé, Masé, Menorá, Mikshá, Zahav. Essa é a fabricação da menorá, uma peça de ouro. Isso vem na sequência e um detalhe do acendimento das velas, conforme a ideia do Ramban, do Nachmanides. Ou, pelo contrário, o acendimento de Almul, Pnei, Menorá e Airo, que as 7 velas têm que ser iluminadas para o centro, isso causa e completa todo o fato da menorá, toda a criação, toda a obra da menorá, conforme a explicação de Rashi. No trabalho de Aaron, nas almas do povo de Israel, Behalotcha et Hanerot, levar as velas, dá para ver como ela é numa sua forma simples e como ela é na sua forma mais profunda e qual é o seu objetivo. Conforme Rashi, que o assunto de Rashi é explicar tudo conforme a explicação literal do Pasuk, ele explica o trabalho de Aaron, Behalotcha et Hanerot, da forma literal, da forma mais simples. Ele causa na Neshama do povo de Israel que cada um, independentemente, conforme o seu trabalho, esteja sempre aliá, em elevação. E isso vai levá-lo à sua raiz e à sua fonte, que esse é o nível de Aaron, que ele é Shushvina de Matronita, que ele é o acompanhamento da noiva, que ele leva o povo de Israel, que é chamado noiva de Deus, para sua raiz e para sua fonte, para o nível na qual se encontra todo o povo de Israel como uma só peça de ouro. Então sai daqui que todo o contexto íntimo do trabalho, do ascendimento, é elevar até o nível de mikshado, uma peça só. E por isso Rashi explica que o principal assunto da nossa paraxá fala sobre a própria menorá, o ato da menorá, a fabricação da menorá. Ou seja, que a menorá é de uma forma que ela é uma peça só, e de acordo com isso precisa também ser o acendimento das velas de uma forma que todas vão ser direcionadas ao centro da menorá como uma parte dessa única peça, como um complemento para a unificação de toda essa peça de ouro no ato da menorá. Mas o Ramban Nachmanides, na sua explicação, não é conforme somente a parte literal, mas também ele coloca lá explicações agradáveis para que eles conheçam os segredos da Kabbalah, os segredos da Torá. Então a explicação dele é de acordo com a parte mais profunda e o objetivo da elevação da vela através de Aaron. O objetivo da elevação da alma do povo de Israel é para fazer que ela seja para Deus uma moradia aqui embaixo, nesse mundo inferior. E somente nesse mundo inferior, no lugar onde se encontra uma propriedade pública, onde não se sente a unicidade divina. Daqui nós entendemos que o objetivo dessa peça única, Mikshá, a união de todo o povo de Israel, como eles são, na sua fonte, na sua raiz, é para transmitir essa unificação também no lugar onde as almas se encontram diferenciadas e divididas em sete braços diferentes, no trabalho que significam trabalhos diferentes no serviço a Hashem, que também lá vai ser transmitida a unificação e a união que vem da sua raiz, e isso é expressado no fato que todas as velas vão ser acesas em direção ao centro da menorá, e as sete velas vão iluminar em direção à face e o centro da menorá. E conforme isso sai daqui, que é conforme a ideia do Ramban, o principal é o acendimento, mas para que esse acendimento seja de acordo, tem que ser através que esse acendimento seja reconhecido a unificação de todo o povo de Israel numa única peça de ouro que vem da essência da nossa alma.